E agora eu vou convidar os meus colegas da mesa para a gente conversar com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Estamos na linha, ele foi o primeiro ministro da pandemia, né? E na minha opinião, acho que foi a única vez que o Ministério da Saúde coordenou de forma organizada, linear, o país inteiro no começo da pandemia. Depois passaram várias pessoas no Ministério Fundamental. Vamos ver se o ex-ministro está nos ouvindo bem. Alô, Luiz Henrique Mandetta, muito bom dia.
Bom dia, Clóvis Monteiro, bom dia, Rio de Janeiro, meu amado Rio de Janeiro, berço dos meus estudos de medicina, tenho família, tenho neto carioca.
Olha só.
Estava escutando agora do Lênio Pontal, mas todas as nossos olhares do Brasil inteiro está em Manguinhos, está na Fiocruz, está na ciência. Bom dia, Clóvis Monteiro.
Bom dia, obrigado pelo seu tempo. Gente, eu vou dividir essa conversa nossa, que é mais uma conversa, é um momento difícil, crítico no Rio e no Brasil. E a gente tem que tratar com seriedade. E os meus amigos da bancada vão fazer perguntas também para o senhor Luiz Henrique Mandetta. Eu quero começar perguntando o seguinte: pelo cronograma de vacinas, o que a gente está acompanhando e os prazos de entrega, quando que o senhor, que é um estudioso do assunto, acha que o Brasil poderá vacinar 70% da população para atingir a chamada imunidade, para a gente ter uma luz no fim do túnel e esperança? Hein, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta?
Olha, Clóvis, o Brasil tem um quebra-cabeça, um dilema agora na mesa colocado. Nós temos poucas vacinas num momento de transmissão absurda de vírus, em que o vírus não ataca só o indivíduo, ele ataca a sociedade, uhum. Ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca a cultura, ele ataca toda a sociedade, a rádio, tudo.
Isso.
E na saúde, ele ataca até o momento que ele mata o sistema de saúde. É quando o sistema de saúde olha para a população e fala: não tenho mais como te atender. Ah, mas é só os leitos de coronavírus? Não, os leitos são ocupados pelos pacientes de coronavírus. O cara que tem um infarto, ele acaba não tendo leito. O cara que tem um acidente de carro não tem leito. Lá em Manaus, o sistema morreu por falta de oxigênio. 60 bebês da UTI neonatal ficaram com risco de acabar o oxigênio, morreriam 60 bebês entubados. Então, quando você colapsa o sistema de saúde, é quando você não tem. Não adianta você ter dinheiro, você ter plano de saúde, você ter ordem judicial, que não existe. E nós temos poucas vacinas. Quando eles fizeram o plano de vacinação, eles fizeram pensando que era um plano igual daquela vacina da gripe do idoso.
Uhum.
O Brasil vai ter que chamar agora o pessoal da ciência, porque o caminho é pela ciência, e decidir. Nós temos doses da Coronavac, do Butantan, que são preconizadas 30 dias da segunda dose. Será que não está na hora da gente discutir e falar assim: vamos dar a primeira dose no maior número de idosos, que são os que mais entram no sistema de saúde? Essa era uma pergunta para fazer. Uhum. Nós só vamos ter as vacinas. A Fiocruz deve começar a entregar seus lotes no final do mês, a qualquer momento, a gente está na torcida. A gente tem algumas vacinas que vão vir do consórcio da Organização Mundial da Saúde, mas sem os números muito claros. A gente tem a possibilidade da Pfizer, Moderna, vacinas para o segundo semestre. Então, se a gente ficar até lá desse jeito, nós vamos ter a segunda onda e vamos acabar tendo a terceira onda, e estamos sendo sufocados porque a sociedade está dividida. O governo federal precisa entender que a medida que mais ajudaria nesse momento é ele dar o exemplo, ele, o presidente, de coração, preservando a vida, pedir para as pessoas lavarem as mãos, ele lavar as mãos, ele usar máscara de verdade, ele manter distanciamento de 2, 3 pessoas, eles pararem de convocar manifestação que aglomera. Ontem eles devem ter produzido mais ou menos uns 2 milhões de casos novos, aglomerando nos lugares para xingar prefeito e governador. Recompor o SUS como instrumento, meio de levar essa mensagem, e decidir pela ciência. Não tem caminho fora da decisão científica.
Ok. Olha, gente, estou conversando ao vivo na Rádio Tupi do Rio de Janeiro com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A pergunta agora, Mandetta, será do jornalista Felipe Melo. Por favor, Felipe.
O senhor, quando era ministro da Saúde, o senhor chegou a alertar no início da pandemia para o problema da falta de oxigênio, que foi o maior drama que a gente já viveu agora até o momento com essa situação de Manaus no final do ano, quando na Itália começou a faltar oxigênio. Estou vendo que, por exemplo, agora no Paraná, as cervejarias estão parando até a produção para ceder oxigênio. O senhor acha que vai faltar oxigênio em outros estados, em outras cidades, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta?
Esse é um dos itens que, igual um painel de carro, no painel de carro, quando o motorista está dirigindo, ele olha, ele tem ali o marcador de velocidade, ele tem o contagiro e ele tem ali do lado o marcador de gasolina. O oxigênio é a gasolina. Se você não prestar atenção no consumo do seu carro e vai acender a luzinha amarela e vai entrar na reserva, e você não abastecer, quiser continuar rodando, teu carro vai parar. E quando teu carro vai parar, parou. Eles não olharam o indicador que a gente tinha no nosso painel lá, no nosso mostruário, nós tínhamos o indicador de oxigênio. Eu conversava com a indústria e calibrava. Ó, tem que aumentar aqui, aumenta ali, aumenta acolá. Eu não posso passar de meio tanque. Eu preciso ter, deu meio tanque, eu tenho que criar uma alternativa. Mas naquela época eu gerenciava uma epidemia que eu sabia que ia ter, uma hora ia ficar muito forte no Rio, São Paulo ia estar melhor, aí Paraná estava bem, Mato Grosso estava ruim, então a gente gerenciava essa rede e transferia daqui para lá, de lá para cá. Agora a epidemia é em paralelo. Você já imaginou se alguém chegar no Rio de Janeiro agora e falar, eu vou tirar 20% do oxigênio do Rio para levar para o Paraná, porque lá está com 5%? O Rio de Janeiro fala, epa, não dá para sair daqui, porque eu também estou com a luzinha amarela na reserva. Está todo mundo trabalhando e pedindo para a população ajuda. Ajuda como? Cara, não esbarra. Se você puder, não sai. Se você puder, não vai no supermercado de bobeira. Cuida, fica a 3 metros das pessoas, usa máscara. Evita falar, porque quando você fala, sai saliva. Usa máscara direto, lava a mão direto. Ah, eu não tenho álcool gel, a água serve. Comunidades que têm aglomeração, vias de saída muito estreitas, a liderança da comunidade agora, o líder comunitário, aquela pessoa que fala, que tem autoridade, está na hora dele chegar e falar assim, ó, essas medidas aqui não custa nada, não custa um centavo para ninguém, é comportamento. Jovem, não dá, você toca um baile funk aí na sua comunidade, você vai numa festa clandestina, ah, mas sou só eu e mais 3 amigos meus lá, chega e encontro 200, 300, ah, mas nós não tinha ninguém doente lá, nós estávamos todo mundo conversando, você fez 10 mil casos naquela tua comportamento, não vai, mas não vai porque o prefeito não deixa, não vai porque o governador falou, não vai, vai porque é bom negócio para você. Ou você faz e aposta nesse caminho, ou não volta nada a como era. Então, é comportamento, comportamento, comportamento. E qualquer chance de vacinar, vacinar.
Ok. Gente, estamos conversando ao vivo na Rádio Tupi com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A próxima pergunta é do jornalista Maurício Menezes.
Senhor Mandetta, amanhã faz 11 meses que o senhor saiu do governo. Por que que o senhor saiu?
Eu saí porque o presidente me tirou. Médico não abandona paciente, Maurício. Eu, enquanto estava sendo pago meu salário para trabalhar pela saúde, eu fiz o melhor que eu pude na intensidade, com transparência. O governo não queria fazer uma campanha, porque se ele fizesse a campanha, ele teria que dizer que a gente estava com uma doença, que a doença era contagiosa e que as pessoas tinham que tomar aquelas medidas. Então só me restava às 5 horas da tarde no boletim falar para a imprensa, abrir para a imprensa, perguntar, mostrar todos os números, toda a transparência, pedir colaboração. E a imprensa fez, a imprensa livre fez o papel de levar isso para todo o território nacional, que foi o que nos uniu. Me cabia era juntar o SUS com os secretários estaduais e municipais e falar, olha, nós estamos juntos, o que a gente sabe é isso aqui tem validade. O presidente não queria, ele teve uma decisão política contrária a isso. Ele achava que era uma gripe menor, ele foi lá com o Trump, pegou uma caixinha de cloroquina, saíram os dois balançando uma caixinha de cloroquina, falando para as pessoas, toma isso, que isso aqui faz bem. E é impossível para quem é da saúde validar uma política dessa. Tanto que agora, para achar um ministro da Saúde, a plaquinha de emprego lá está escrito: procura-se médico que tem que negar a ciência, que tem que se responsabilizar pelas mortes, que depois vai ser execrado. Essa é a placa de anúncio de emprego que tem hoje para médico no Brasil. E de preferência que você não tenha jamais feito nenhum comentário baseado em ciência. Quem tem como mantra: eu vou ficar do lado da população, eu vou fazer o que eu tenho de melhor, eu vou juntar o FRJ, eu vou juntar Fiocruz com Butantan, com USP, com o Instituto de Medicina Tropical Federal de Pernambuco, eu vou conversar com a economia, eu vou mostrar isso daqui. Quem tem como conduta fazer saúde fica incompatível com a conduta de quem quer fazer política em cima da saúde, querendo validar sua política anti-ciência através do ministro da Saúde. Então, você colocou alguém lá que tem valores muito caros, hipocráticos, de fundamento, fica muito difícil você participar. Okay. Tanto que você pode colocar lá o Prêmio Nobel de Medicina para ministro, que se você não tiver uma voz convergente no Planalto, que tem que começar falando: olha, eu errei, eu reconheço, eu vou dar o exemplo, eu vou usar a máscara, eu vou pedir para os meus seguidores mais fanáticos pararem de circular, de gritar, vou pedir para as pessoas seguirem a ciência. Se não começar por isso, quem vai ser ministro, quem está ministro, quem saiu do ministério, é consequência dessa posição anti-ciência que impera hoje dentro do Brasil e que estão nesses quadros aí dessas mortes todas.
Gente, é o Mandetta, ex-ministro da Saúde do Brasil. Olha aqui, ó, no noticiário, tem uma médica que estava cotada para assumir o Ministério da Saúde. Seria já a quarta ministra aí, no caso, no meio da pandemia, cardiologista Ludmila Ajar, mas ela parece que foi cortada da lista porque ela teria falado mal do presidente. Vamos ouvir a cardiologista Ludmila Ajar. O que ela falou que o Bolsonaro cortou ela da lista de preferência?
Sério, eu nem sei o que vai acontecer com esse Brasil. Vai pegar fogo. Eu só sei que eu quero cair do presidente, só isso. Porque ele foi corajoso. Chega, tem que cair esse JB, ele é um psicopata.
JB quem seria?
Aí, Bolsonaro.
É? É. Você que tá dizendo.
Não,
e ela?
É a forma como eles costumam tratar o presidente.
Chamou ela, ele de quê?
Psicopata.
E aí parece que ela foi cortada da lista, agora está esperando alguns nomes para ocupar o ministério, é isso?
É verdade. Parece que ela, inclusive, disse que já não vai aceitar mais o convite que teria sido feito ontem.
Tá. Gente, isso aqui é jornalismo, está acontecendo. O nome dela chegou a ser anunciado, cotado aí e tal. Bom, eu vou encerrar a entrevista, que eu não tenho, lamentavelmente, mais tempo, mas é muito importante ouvir uma autoridade no assunto. As pessoas estão aqui na rede social politizando, me xingando, fazendo uma coisa, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou a favor desse, contra aquele. Então, eu vou esquecer isso aqui e dizer o seguinte: de forma objetiva, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, diante da situação grave que estamos vivendo agora, o lockdown é inevitável, na sua opinião, Mandetta?
O Brasil não é uma receita de bolo.
Uhum.
Cada cidade tem o seu momento, tem as suas indicadores. Nessas decisões, tem que fazer o pessoal do comércio, da indústria, sentar na mesa, tem que mostrar para eles o que está acontecendo, tem que colocar as opções e tem que deliberar por consenso da sociedade. Líder religioso, que preserva a vida, senta lá e fala: olha, aqui, nesse caminho aqui, eu vou perder 100 mil vidas.
Entendi.
Nesse caminho aqui, eu vou lutar para perder, que eu perca uma a menos. Vamos falar a mesma língua. Se um remédio para uma determinada cidade, uma determinada localidade, naquele momento, for restrição total, a sociedade tem que entender e a sociedade tem que fazer isso junto.
Muito obrigado, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, falando na Rádio Tupi.